Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira, Marquinhos, para você e todos os nossos ouvintes. Boa tarde.
Boa tarde, é isso aí, Kátia Gomes. Excelente sexta, já um ótimo final de semana a você e a você, ouvinte também do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora fica bem informado e tem o seu espaço garantido aqui pelo nosso WhatsApp 988291029, o DDD é o 73. Já vai aí fazendo suas observações, reclamações aqui para o Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí conosco, com muitas informações, tá? E você, caro ouvinte, fique atento aí para poder participar também, enviando a sua mensagem escrita, né, para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, ou até mesmo a sua mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Porque aqui você tem voz e tem vez e você participa. E hoje, o que é que tem hoje, hein? Que os ouvintes gostam tanto. O que é que temos?
Tem promoção, hein?
É sorteio! Aquele vale-compras no valor de 100 reais da Rede Supermoda, né? Então hoje vai ser da nova loja aí da Supermoda, a Almara Calçados, tá? Que também fica na Marquês de Paranaguá. Daqui a pouco eu ensino direitinho. Bem, mas o Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. E a Rede Supermoda, que chega em Ilhéus aí com uma novidade, que é a Almara Calçados, loja já inaugurada. Então você tem na Marquês de Paranaguá as grandes Supermoda e também a Almara Calçados. Ambas com crediário em 10 vezes sem juros. E você também pode fazer suas compras em 12 vezes sem juros, tá? No cartão de crédito. Lá na Almara Calçados, Supermoda, na Marquês de Paranaguá, aqui em Ilhéus. E Rede UniFTC, venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Horas e 12 minutos, eu tô rindo de mim aqui, gente, me batendo aqui com o Instagram da Agro, da Rádio Gabriel. Olha, a gente vai iniciar aqui as manchetes dos jornais E iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina. Marcelo Castro apresenta texto que dá transparência ao orçamento secreto. Vamos ver. Transparência, não sei.
Jornal Meio Norte de Teresina, sessão solene. Senado divulga ritual da posse de Lula.
Folha de Pernambuco, o projeto de cannabis medicinal é aprovado, tá? Vou tentar trazer mais informações sobre isso. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro Dr. Thiago Vita, aqui em Ilhéus. Ele é um médico aí já especializado aí na cannabis medicinal, viu? Então vou até dar uma resumida aqui para vocês hoje ainda para falar um pouquinho desse projeto cannabis medicinal que é aprovado.
Jornal do Comércio de Recife, PEC da transição trava na Câmara e PT já busca alternativa.
Muitos deputados aí não querem aprovar, né? É a famosa PEC do rombo, pode trazer sérios problemas de endividamento para o país. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará implantará ensino integral para o nono ano. Olha só, Marcos.
Tribuna do Norte de Natal, ICMS, Congresso derruba veto e União vai compensar estados.
Jornal Imparcial de São Luís, sem espírito de Natal na Câmara, CPI vai apurar irregularidades na Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Luís. É situação complicada lá, hein?
O Globo do Rio, transição, PEC trava na Câmara, votação é adiada para evitar desidratação.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, PIB do Rio Grande do Sul volta a crescer e alcança 1,3% no terceiro trimestre de 2022.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, dividido. STF adia decisão sobre orçamento secreto.
Jornal Estado de São Paulo, proposta de equipe desfigura o marco legal do saneamento.
E Folha de Londrina, do Paraná, vereadores derrubam retirada de verba da cultura.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando, né, que você participa aqui, tá bom? Através do WhatsApp no 98829-1029, certo? Através aí de mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 30 segundos, tá bom? Então se prepara aí para participar. Afinal de contas, aqui você tem voz e tem vez, hein? Então fique conosco nessa sintonia até 1 da tarde para você participar. Já vai enviando aí a sua mensagem. E lembrando que você que quer ganhar aquele vale compras aí da rede Supermoda, não pode esquecer, envia para o WhatsApp da Gabi o nome completo, completinho, tá? Agora, não pode ser menor de idade e quem ganha, tá, tem que ir com seu RG próprio para retirar o prêmio, porque o nome do ganhador que sai aqui vai lá para a loja, tá? Então vale lembrar isso, algumas pessoas perguntam aí, ah, eu quero ganhar, mas posso botar o nome de outra pessoa? Não. Tem que ser o nome da... Porque quem ganhar é quem pode retirar o prêmio. E tem que ser maior de idade. Lembrando disso, tá? São 12 horas. E aí, claro, uma mãe ganhou, né, Marcos? Você quer ir lá e pegar os presentes pro filho? Você leva o seu filho junto, a filha, sim, né? Fica à vontade. Né? O seu parente aí que você quiser levar. 12 horas e 18 minutos aqui no Noticiário Regional. Vamos falar de um assunto aí, né? Porque todo mundo, de um tempo, desde a enchente do ano passado, fica todo mundo em alerta e preocupada com se chover muito, se o Rio Cachoeira vai subir, quanto vai subir, né? Quantos milímetros choveu. E a Defesa Civil aí de Itabuna tá sempre analisando aí o nível do Rio Cachoeira, né, por conta das chuvas, e sempre divulga informações. E nós temos aqui a informação que chuvas na bacia do Rio Cachoeira ainda não preocupam, avalia o Kaique Brito, ele que é da Defesa Civil. Então voltou a chover em cidades que fazem parte da bacia do Cachoeira, mas até o momento não há risco do nível do rio subir, como no mês passado, segundo informações do coordenador da Defesa Civil de Itabuna, Kaique Brito. Ele falou ao blog Pimenta, né? O Kaique Brito enviou ao site aí os índices pluviométricos das chuvas na região, considerando aí o acumulado de 1 da tarde de ontem, tá? A 1 da madrugada de hoje. Perdão, de uma da tarde de anteontem até a 1 da madrugada de ontem, quinta-feira. Eu troquei. E aí, nesse período, choveu 9 milímetros em Itabuna, equivalente a 9 litros por metro quadrado. 46 milímetros em Tororó, foi o que choveu lá. Choveu em Tapetinga, 49 milímetros. 32 milímetros em Pau Brasil e 7 milímetros em Ilhéus. São aqui os municípios que fazem parte aí, né, da bacia do Rio Cachoeira. E aí, com isso, ao longo da madrugada, né, de ontem, era esperado que o Cachoeira subisse cerca de 1 metro, conforme a estimativa da Defesa Civil. No mês passado, as águas subiram 9 metros e assustou, né, Marcos? Quando você via isso ali dentro da cidade de Itabuna, aquele rio tão alto assim, né, próximo já à ponte, claro que já estava todo mundo preocupado aí com medo. Meu Deus, já que vai ter aquele alagamento todo? Claro que teve umas partes da cidade que chegaram a alagar, né? As partes mais baixas e tal, em alguns bairros aí. Mas graças a Deus, de lá pra cá, né, não tem chovido tanto, né, não, o rio não tá subindo tanto, e que continue assim, né, minha gente? Pra que a gente não tenha mais problemas aí. São 12 horas e 20 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações pra nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, excelente sexta-feira e um ótimo trabalho também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na Gabriela FM, aguardando a chegada da sua viatura virtual da Gabi com muitas informações do setor policial. Portanto, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Tarde tensa. Aconteceu ontem, quinta-feira, aqui no município de Ilhéus. Saiba tudo a partir de agora. Um homem conhecido como George, ele era flanelinha, foi morto a tiros em plena tarde de quinta-feira na principal avenida da cidade, a Avenida Soares Lopes, no centro de Ilhéus. Segundo o que foi dito por testemunhas, George estava trabalhando como guardador de carros e foi atingido por pelo menos 5 tiros no local conhecido como Praça da Irene. E eu repito, na Avenida Soares Lopes, um dos principais cartões postais da cidade de Ilhéus. Inclusive, Kátia e Marcos, no momento da ação desta violência, turistas que estavam na cidade, que vieram a bordo de um navio transatlântico, estavam totalmente aterrorizados com a cena, com o barulho dos tiros também. Muitos deles procuraram abrigo, tentaram fugir desesperadamente do local, já que o crime aconteceu no início da tarde de ontem. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e o crime será investigado pelo Núcleo de Homicídios aqui da 7ª Corpim da cidade de Ilhéus. Mas não parou por aí não, hein? Outro crime violento aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. Um homem identificado como Ítalo Richard Araújo Souza, ele também foi assassinado. Só que neste caso, o crime violento aconteceu nas proximidades da Avenida Esperança, no local conhecido como Fazendinha. O homem foi encontrado sem vida por populares e também não há informações ainda sobre as possíveis causas do crime. Inclusive o Ítalo, segundo informações, ele trabalhava também com delivery em alguns pontos comerciais aqui da cidade de Ilhéus. Ele fazia entregas. O Departamento de Polícia Técnica também foi acionado e trabalhou muito na tarde de ontem, e a Polícia Civil de Ilhéus também, através do delegado Elber Carvalhal, também irá investigar este caso de violência que aconteceu ontem. Duas execuções em plena luz do dia na cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora vai até o município de Canavieiras. Na manhã de ontem, quinta-feira, um caminhão carregado de arroz tombou no trevo da BA-001, na região conhecida por quilômetro 18, município de Canes. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado de ambulância para o Hospital Municipal Regis Pacheco, lá em Canavieiras. De acordo com as informações, a carga acabou sendo roubada por populares que estavam próximo, estavam a pé, de carro e até de bicicleta. Os ladrões levaram tudo. E aí, a população brasileira se acha ainda que não é ladrão, que não rouba, mas não aguenta ver um caminhão virado na pista que vão lá e saqueiam tudo. Inclusive, na última quarta-feira, outro caminhão, só que este estava carregado de sucata, tombou no mesmo local. A Polícia Rodoviária Estadual está investigando a causa, as causas dos dois acidentes. Agora estamos já em Ubaitaba. Lá em Ubaitaba, uma casa lotérica foi arrombada na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Civil, os bandidos cometeram o crime invadindo um estabelecimento ao lado. Eles quebraram três paredes até chegar à sala onde estava o cofre da lotérica. Uma quantia em dinheiro foi levada, mas a polícia não divulgou o valor. A casa lotérica fica na Praça 27 de Julho, bem no centro da cidade. Inclusive, é a única lotérica do município de Ubaitaba. Ainda de acordo com a polícia, o estabelecimento tem um sistema de segurança, mas os criminosos cortaram os fios dos equipamentos e nenhuma imagem foi gravada. Olha, a polícia aí tem dedo duro, hein? Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. Na tarde de ontem, uma perícia foi feita no local. Um acidente envolvendo um veículo de passeio, uma motocicleta e uma bicicleta deixou três pessoas feridas no trevo urbano da BR-330, melhor, no trecho urbano da BR-330, no município de Ubatã. Conforme a Polícia Militar, o veículo atingiu a motocicleta e a bicicleta, deixando os três feridos. Ainda segundo a Polícia Militar, um dos feridos apresentava suspeita de fratura em uma das pernas e os demais apenas escoriações. As vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital César Monteiro Pirajá, lá mesmo em Ubatã, onde foram atendidos. Daqui a pouquinho, sua viatura virtual da Gabi e retornará aqui no Jornal do Meio Dia, reabastecida de informações do setor policial. Você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? São 12 horas e 27 minutos. Vamos aproveitar então, Marcos, que a gente tem tempo ainda antes do intervalo, e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, tá? Você envia mensagem escrita aí ou mensagem de áudio. O Marcos já está circulando por lá para divulgarmos aí mensagem de ouvinte. Eu imagino que o pessoal esteja aí enviando bastante os nomes, né, Marcos, para ganhar, concorrer, né, tentar ganhar esse vale-compras aí da Rede Supermoda.
Com certeza, sempre, é. Tem participações aqui também sobre ouvinte reivindicando. Olha, boa tarde, Kátia, sou de Aritaguá, aqui em Aritaguá. Está cheio de lixo, o carro não passou, já faz 10 dias que não passa.
Rapaz, tá assim a situação em Aritaguá, é, Marcos Bezerra? 10 dias o pessoal lá, nada de recolher um lixo, meu Deus do céu. Toda hora chegam, todo dia, né, tem chegado mensagem aqui de algumas pessoas de algumas comunidades de Ilhéus reclamando sobre esse problema, né, que não estão recolhendo lixo, né? E aí o povo fica lá, à mercê, aguardando que recolha o lixo e nada.
Quem mais? Boa tarde, Kátia. Sou Tânia, moro no Hernani Sá, em Ilhéus. Quero saber sobre a Embasa, que hoje não está caindo água por aqui. Pagamos a conta cara e fica faltando água.
No bairro Hernani Sá?
Uhum.
Na Zona Sul de novo esse problema, hein? Alô, Embasa, até quando? Né? Não foi emitido nenhum comunicado, porque o comunicado do sábado, alegando falta de energia para poder liberar a água, que estava aguardando a Coelba resolver o problema, não é possível, né? Que quase 7 dias depois não foi resolvido ainda. Vai soltar água quando? Para o Hernani Sá, para toda a região sul e todo o município de Ilhéus? Sim, Marcos.
Por enquanto é só.
Tá, então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pronto, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, né? A rede Supermoda com mais uma novidade na cidade, que é a Almara Calçados. E a grande Supermoda e Almara Calçados estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E em cada loja você encontra aquele crediário aí em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou em 12 vezes sem juros. 10 vezes sem juros no crediário e 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Para não confundir, mas você tem opção na Supermoda e na Almara Calçados. E hoje a gente faz o sorteio aí do Vale Compras de R$100 da Almara Calçados, hein? Se prepara, finalzinho do programa aí a gente faz sorteio, a gente confere na lista para não repetir, né? Ganhador, e aí fica tudo certo. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na Rede UniFTC, inscrições abertas. Mandar um abraço aí para toda a equipe da Rede UniFTC Itabuna, que inclusive entrou aí como apoio, né? Patrocínio aí da Natal Encantado em Ilhéus, né? Hoje tem aí o primeiro sorteio aí da CDL de Ilhéus, né? E quem é que não quer, né, gente? Ganhar? Fala aí, bom demais, né? Então hoje grande sorteio em vales compras, R$10 mil em vales compras. E hoje, sexta-feira, 5:30 da tarde, tem sorteio, tá? Um abraço para Anselmo da CDL de Ilhéus e toda a equipe. Um abraço para vocês. Ô Marcos, eu quero agradecer nós, né? Vamos agradecer a ele aqui agora, porque é uma pessoa muito especial, um ouvinte querido, nos acompanha aí o ano todo e todo final de ano, ele faz questão de vir aqui nos presentear.
Verdade.
Que é o senhor Evandro, ele que é ali do bairro da Conquista aqui em Ilhéus. Senhor Evandro, muito obrigada mesmo por esse carinho, pelos presentes que você sempre traz pra gente. Se tornou já da família Gabriela, né?
Isso. Muito obrigada. Um abração, senhor Evandro, aí é da minha área ali na Conquista, nasci por ali. Então, ele sempre bem-vindo e um grande ouvinte do Jornal do Meio Dia.
Faz questão de vir aqui nos presentear, né? Dar esse abraço. Sempre traz aquele cartão também carinhoso. Muito obrigada, seu Evandro. Um abraço para o senhor, para a sua família. Beijo especial aí para a dona Marina, a esposa do seu Evandro. Que o Natal de vocês seja maravilhoso, com muita união, amor. E um 2023 maravilhoso também. Quero agradecer aqui também, mandar um beijão para ela. Estou em dívida, né, Dida? Mas em 2023 eu vou ir pagar. Porque eu enrolei o ano todo, Marcos. Eu não fui lá em Dida. E aí Dida mandou aqui esse almoço maravilhoso hoje, tá? Dobradinha. Renato, falei o nome certo. Que hoje o Renato tava se batendo aí com a dobradinha. Delícia, amo demais, viu? Amo esse tipo de comida. Dona Dida. Muito obrigada, viu, Dida? A senhora é muito carinhosa também conosco, né? Ela sempre manda um recado. Ó, tô te esperando aqui, mas eu vou, já tô combinando com o Renato aí direitinho. Esse final de ano tá meio corrido, mas vamos deixar aí pra início de 2023, tá? Nós vamos aí prestigiar a senhora, Então, um beijo, Dida, pra toda a família, tá? Um Feliz Natal também maravilhoso em 2023, de muitas bênçãos pra você, viu, Dida? Beijão, obrigada pelo carinho de sempre e obrigada por esse almoço, hein? Aproveitar e mandar um abraço aqui pra essa família também, que eu gosto muito, que mora no meu coração. Que é o pessoal aqui do Mamilo na Brasa, tá? Seu Antônio, Luci, Luana, Letícia. Ó, muito obrigada pelo carinho. Tô sempre almoço lá com eles também. Porque aqui no Banco da Vitória, viu, gente? Né, na correria a gente sempre vai lá almoçar. E eu sou apaixonada mesmo pela comida de Luci. Beijo pra vocês, seu Antônio. Muito obrigada pelo carinho. Porque o seu Antônio é demais, e o Marcos? E manda sempre aquele abraço pra você, pra Renatinho.
Abração pra todos aí,
né? E tá sempre ligadinho aqui na Gabriela FM também. Bem, 12 horas e 43 minutinhos, né? Agradecendo aí o carinho da nossa audiência, as mensagens que eu tenho recebido aqui no Instagram, no meu Instagram, né? Kátia Gomes, jornalista, Kátia Conce, muito obrigada, tá? A todos vocês. Agradecendo a audiência de quem sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Cadê? Wilson, obrigada, Wilson, pela audiência. Maiara Vieira também. Ligadinha, todos ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia. E o que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi Marcos?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Quero deixar a minha indignação com o transporte público de Ilhéus. Mandaram os cobradores todos embora e as linhas do Vilela estão muito complicadas, né? À noite, demora muito. O Pedro, que é lá do Teotônio Vilela, reclama.
Ué, e aquele projeto de ter cobrador, como fica? Não existe mais? O prefeito nunca sancionou até hoje. Os vereadores aí, ou ex-vereadores que estiveram nos ouvindo, como é que tá essa situação? Porque eu me recordo, né, que foi aprovado na Câmara que nos ônibus coletivos tem que ter cobradores e não tem até hoje. O prefeito sancionou ou não a lei? Ilhéus! Difícil as coisas aqui, viu, meu amigo? Ai, ai. Ai, ai. O que tem mais aí, Marcos?
O senhor Raimundo, que é presidente da associação lá do Banco do Pedro, em Ilhéus, manda boa tarde. Ele quer agradecer aos secretários João Aquino e Nino Valverde pela coleta de lixo ontem lá em Banco do Pedro, atendendo a pedido lá. Mas não faz mais do que obrigação.
Não faz mais que obrigação. E ele não tem que mandar recolher só aí, não, a pedido de um amiguinho, não. Ele tem que mandar recolher em todas as comunidades. Qual foi a comunidade que hoje reclamou?
Pois é, né?
Teve uma comunidade aqui que hoje, o pessoal mandou mensagem aqui reclamando. Ontem teve uma outra comunidade. Não faz mais que obrigação, desculpe. Tem que recolher. Aproveitar e lembrar com o secretário de infraestrutura que ele também tem a obrigação de mandar tapar os buracos. Avenida Lomanto Júnior, o buraco tá lá aumentando. Daqui a pouco vira uma cratera. Um filho de Deus colocou um cone lá, né? Mas vira e mexe, tem gente esbarrando já em cima do buraco ali. Porque não está acostumado a circular e tem gente ainda que vai tentar desviar, ainda bate um pouquinho no buraco. E na famosa 13 de maio também já tem dois buracos assim, Marcos. Aí a depender do carro, você consegue passar no meio, a depender bate nos buracos, tá? Parabéns, viu? Presente de final de ano, né? Pro ilhense. Me deixe, viu? Só Jesus na casa.
Recolheu de um distrito a pedido, depois que pediram, mas tem outros deixando a desejar. Tá uma coleta deficitária, né?
Lembrando também do buraco ali na descida da ponte velha ali do Pontal, no caso, né? Que todo mundo fala assim, pra quem tá indo sentindo pra Sacairu. O buraco também tá comendo ali a pista, tá bom? Tá premiando ali um monte de motorista, né? O pessoal tá que bate os pneus ali.
O Rodrigo de Porto Seguro tá na sintonia, manda um abraço a todos, viu?
Um abraço, Rodrigo, aí direto de Porto Seguro, acompanhando a gente. Um abraço para o povo de Porto Seguro. Nós temos uma audiência muito boa lá em Porto Seguro, hein? Terra maravilhosa, um abraço para Porto Seguro. Mais mensagem?
A Jurema, que é advogada.
Jurema Sintra, um abraço,
boa
Jurema.
Boa tarde. E diz, abro o jornal e vejo isso, né? Prefeito de Ilhéus não dá satisfação sobre a tal parceria, adote uma praça. Porque apenas aquele estabelecimento ali na avenida, em frente à Praça da Irene, ganha essas adoções. Ela pergunta.
Coisas de Ilhéus, viu, Jurema? Nessa gestão pública municipal aí, pode se esperar tudo, viu, minha amiga? Difícil. Muito difícil. Só Jesus na causa. Mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto, pode enviar sua mensagem aí que dá tempo já já. Marcos já vai... separando aí, vai dando uma olhadinha e divulga, tá? Inclusive, ele já tá avaliando ali a questão do sorteio, né, Marcos?
Isso.
Isso. Então, pronto. 12 horas e 47 minutos, nós vamos de informação, tá? Pra deixar você bem informado. Olha, a chuva forte deixa ruas alagadas e provoca transtornos em cidades do interior da Bahia. Ventania foi registrada, viu? Um temporal atingiu a cidade de Valente, um município que fica a 250 quilômetros de Salvador, na tarde de ontem, e deixou diversas ruas alagadas. A chuva foi acompanhada de raios e trovões. Ai, é o que me assusta muito, viu? E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, choveu pelo menos 30 milímetros nas últimas 24 horas lá em Valente. Esse volume é considerado alto para o município nesse período do ano. Para hoje, sexta-feira, apesar das muitas nuvens, apenas chuvas isoladas devem ser registradas na região. As mínimas devem atingir 21 graus, com expectativa de ventos fracos e máximas de 33 graus. No norte da Bahia, na cidade de Rodelas, um temporal acompanhado de ventania foi registrado por moradores do município. Algumas ruas ficaram alagadas. Durante a noite foram registrados ventos de até 40 km por hora no município. Segundo o IMET, apesar das nuvens, o final de semana não deve ser chuvoso na região. A temperatura pode atingir os 36 graus e não há registro de feridos. Lá na região da Chapada, em Andaraí, né, o clima deve permanecer com nuvens densas. Ontem, algumas ruas ficaram alagadas, mas nenhum transtorno de grande escala foi registrado. De acordo com o IMET, a probabilidade de chuva na região atinge aí os 100% hoje. Outras cidades da região, como Lençóis, a temperatura deve permanecer baixa, com as mínimas atingindo os 19 graus. Não há ocorrências de feridos ou desabrigados, mas o IMET registrou que alguns municípios estão em estado de alerta de enxurrada. Que coisa, hein? E a Bahia atualizou os números aí, né, Marcos? De pessoas atingidas pelas chuvas, desabrigados.
Isso aí, a Bahia registra 146.741 pessoas atingidas pelas chuvas. A informação foi divulgada ontem, quinta-feira, pela SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia. Além disso, são 768 desabrigados, 14.576 desalojados. A SUDEC também confirmou que 7 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Os números correspondem às ocorrências registradas em 76 municípios afetados.
Olha, a previsão do tempo para Ilhéus, muito nublado, mínima de 20 graus e máxima de 29. Nesse momento faz 29 graus, tá? Amanhã a probabilidade de chover aí é de 70%, tá? Chuva para amanhã em Ilhéus. Hoje tá, tem a possibilidade de ter 50% de chance de chover, tá? Tá aqui a previsão do tempo em tempo real. Bem, 12 horas e 51 minutinhos, 12h51. Ô Marcos, prefeitura de uma cidade aqui da Bahia anula concurso após acordo com o Ministério Público, né? Candidatos denunciam irregularidades.
A Prefeitura de Poções, no sudoeste da Bahia, anulou um concurso público hoje, sexta-feira, após denúncias de irregularidades. Um acordo foi feito com o Ministério Público Estadual e a nova prova será aplicada em 2023. O MP Bahia pediu a anulação do certame depois de receber denúncias de que candidatos foram flagrados consultando o celular durante a prova e que muitas pessoas que foram aprovadas tinham ligação direta com o município. A Justiça também já havia determinado a suspensão. A Prefeitura divulgou uma nota informando que não compactua com qualquer ato que seja contra a lisura do processo, que os candidatos que fizeram a prova não vão precisar pagar novamente pela inscrição do novo concurso. Quem não quiser repetir a prova será ressarcido. Ainda não há uma nova data para a realização das avaliações, mas o novo edital será publicado até 31 de abril de 2023 e os resultados devem sair até o dia 31 de julho. O concurso deverá ser feito por outra empresa organizadora com base no acordo feito com o Ministério Público da Bahia. O Instituto Brasileiro Educar Conquista, IBEC, responsável pela prova anulada, diz que o concurso foi feito na legalidade, prezando pela lisura, transparência e segurança jurídica. A suspensão causou danos aos cofres públicos de pelo menos R$ 442.890 reais, Kátia.
Que coisa, hein, gente? Ai, ai. 12 horas e 52 minutos. O pessoal da rua Santarém, no bairro da Conquista, tá reclamando que foram lá, o pessoal da prefeitura mexeu lá, descalçou tudo, bagunçou e até hoje, há mais de um mês, nada de arrumar a rua. Então, prefeitura, vamos arrumar aí a rua Santarém, no bairro da Conquista, em Ilhéus. Olha, o pessoal tá reclamando também na Avenida Ubaitaba, tá? De um buraco ali na altura do número 556, próximo à Feira do Malhado. Avenida Ubaitaba, tem um buracão lá. Eu recebi imagens, né? Realmente, viu, Marcos? O buraco ali tá chamando atenção. E é um buraco fundo. De repente, aquilo ali pode aumentar, daqui a pouco pode, né, um motoqueiro cair ali, porque se você bater o pneu da moto ali, certamente você não consegue passar, você cai, tá?
É uma rua que não pode ficar esburacada, porque ali o trânsito é grande e já acontecem vários acidentes normalmente.
Verdade, verdade. Bem lembrado, viu, Marcos? Então, atenção, prefeitura, né, tem que resolver aí esse problema, tapar esse buraco ali na Avenida Ubaitaba, na altura do número 556, tá? Próximo já à Feira do Malhado. O buraco tá bem assustador, no canto assim da pista, hein? Ali derruba qualquer motoqueiro fácil. 12 horas e 54 minutos, vamos acionar ele?
Uhum.
Nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora? Boa tarde novamente.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. O nosso giro começa no extremo sul da Bahia. Um acidente com vítima. Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na tarde de ontem no bairro Gusmão, em Onápolis. Ele foi identificado como Jailton Souza Ribeiro, de 55 anos de idade. Jailton chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o motorista do veículo, Thales Pereira da Silva, 35 anos, ficou no local e prestou socorro. Ele estava no carro com a esposa e os dois filhos. Devido ao forte impacto da colisão, a vítima bateu a cabeça contra o para-brisa do carro e caiu no chão. O ciclista deixa seis filhos maiores de idade. O motorista, muito abalado com o acidente, também precisou ser atendido. Ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu uma morte por afogamento na praia do Farol, na orla marítima da cidade de Alcobaça. De acordo com as informações, a vítima, Ataíde Pereira Mendes, de 55 anos, teria saído para uma pescaria e, ao fazer o procedimento da armação da rede, ficou preso. Um colega chegou até ele e ainda conseguiu puxá-lo até a praia, mas já estava sem sinais vitais. A polícia militar atendeu a ocorrência e preservou o corpo até a chegada da polícia técnica de Itamaraju. A remoção foi autorizada pelo delegado Maderson Dias. Recôncavo Baiano, sua viatura virtual chegando até o município de Santo Antônio de Jesus. Um homem identificado apenas por COI foi morto a tiros na tarde de ontem no bairro São Paulo, em Santo Antônio de Jesus. O rapaz estava no interior de uma residência quando foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo por volta das 18 horas. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do município. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Já estamos agora com sua viatura virtual da Gabi no município de Feira de Santana. Um homem foi assassinado. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Marcos Vinícius Varjão Caetano, estava em um veículo com a esposa, que também foi baleada. Ela foi socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade, em uma ambulância do SAMU. O estado de saúde dela não foi informado. Os autores do crime até o momento não foram identificados e o momento também e o motivo também é desconhecido. O delegado Jean Souza efetuou levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica. Olha, nossa grande Bahia, sua viatura chegando agora na capital de todos os baianos, Salvador. Um corretor de imóveis e também motorista por aplicativo foi morto a tiros durante um assalto na manhã de ontem, próximo ao farol de Itapuã, em Salvador. Nas imagens divulgadas pela televisão e pelas câmeras de segurança, é possível ver que Vitor Ferreira Abude chega de carro e estaciona em uma rotatória. A vítima desce do veículo e segue em direção ao muro para lavar o rosto. A abordagem do assaltante, que está com boné azul, segundo as imagens divulgadas, acontece no retorno do motorista. Na porta do carro, o corretor de imóveis reage e entra em luta corporal com o suspeito, que atira contra ele. O disparo atingiu o peito de Vitor, que caiu ajoelhado. Depois de ter atirado na vítima, o suspeito chegou a correr, mas volta para roubar a carteira do homem, fugindo na sequência. Policiais civis estiveram na região, realizaram a perícia e também encaminharam o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. A vítima morava no bairro de Matatu de Brotas. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital baiana. Muito bem, Marcos e Kátia. Desejo a todos um excelente final de semana. Sua viatura virtual da Gabi voltará na segunda-feira com novas informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você, meu querido. Até segunda-feira, tá? Juntos aqui, se Deus nos permitir. Marcos, vamos para as últimas notícias, por gentileza.
Vamos lá.
Aproveitar, dar uma resumida aqui da informação que eu falei para os ouvintes, tá? Sobre o projeto que autoriza o uso da cannabis medicinal, tá? Então, um projeto de lei que autoriza o cultivo e processamento da cannabis sativa em todo o estado, lá do Pernambuco, para fins medicinais, foi aprovado dia 5 pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco, tá? A autoria do deputado João Paulo. O projeto diz ainda que a erva pode ser utilizada para uso veterinário, científico e industrial. Lembrando que atualmente os medicamentos à base de cannabis são usados para o tratamento de algumas doenças, como dores crônicas, tá? Então, já existem muitos médicos já especialistas na área. Aqui em Leus nós já temos um, Dr. Tiago Vita, tá? Especialista aí na cannabis medicinal, e nós vamos fazer uma entrevista com ele em janeiro sobre esse assunto, tá bom? Enfim, então muita gente aí na lista dos tratamentos, tem aí o Parkinson, né? Muitos tratamentos aí sendo feitos com a cannabis medicinal e tem surtido muitos efeitos, viu, Marcos? Bons efeitos. Rapidamente, Marcos, Câmara aprova PEC que viabiliza pagamento do piso da enfermagem, né?
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição 390 de 2014, conhecida como PEC da Enfermagem. O texto garante as fontes de recursos para o pagamento do piso salarial da categoria. Com o aval dos deputados, o texto passa a tramitar no Senado, onde também precisará ser aprovado em dois turnos para ser promulgada. Pelo texto, a União terá que conceder suporte financeiro aos estados, Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas ao efetuar o pagamento dos pisos salariais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A matéria aprovada é substitutiva, apresentada pela relatora deputada Alice Portugal.
Rapidamente, o piso da enfermagem foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas segue suspenso pelo Supremo Tribunal Federal após o ministro Luiz Carlos Barroso, né? Luiz Roberto Barroso, autor da decisão, alegar que o piso, sem origem de recurso fundamentada, poderia gerar demissão, blá, 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 né? Porque para eles podem ter sempre o aumento, né, Marcos?
Uhum.
Absurdo. Mas aí agora a Câmara aprovando essa PEC aí para viabilizar o pagamento do piso, né? Então que dê tudo certo para que os nossos enfermeiros possam sim receber esse piso, porque merece.
Categoria merece.
Adorei demais.
Aproveitar, Kátia, mandar um alô para quem está pela fanpage, o João Esteves, Samuel Silva, o Sérgio Santos e o Marivaldo Sintra.
Um abraço para todos vocês, acompanhando a gente pela fanpage do Facebook, tá? Um abraço, um beijo especial, muito obrigada mesmo. Bem, Marcos, a boa notícia do final do programa que o pessoal espera tanto, né? Uhum. Quem se inscreveu aí para ganhar esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, a ganhadora é a Josilane Nascimento dos Santos. Josilane Nascimento dos Santos, você pode ir a partir de hoje à tarde na Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Na Supermoda da Marquês de Paranaguá, para retirar os seus prêmios, tá bom? Leve o seu RG, é importante levar o documento de identificação, porque lá eles comprovam se é a mesma pessoa. Josilane Nascimento dos Santos, ganhadora, Vale Compras da Supermoda na Marquês de Paranaguá. Parabéns, Josilane, ó, enviando aqui já o seu nome para lá, viu? E nós encerramos aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, com uma novidade na cidade, que é o Omara Calçados. Então, Supermoda e Omara Calçados, ambas na Marquês de Paranaguá, que é calçadão, né, da Marquês de Paranaguá, no centro da cidade de Ilhéus, tá? Em todas as duas lojas você encontra um crediário em 10 vezes sem juros. Também faz suas compras em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Supermoda é o Mara Calçados. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Marcos Bezerra, bom fim de semana para você, para os nossos ouvintes e até segunda-feira.
Até segunda, Kátia. Excelente fim de semana para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.